dia, irmãos, amigos. Vamos a Êxodo, capítulo 14. Êxodo, capítulo 14. Nós pregamos na mensagem passada da exposição sobre Êxodo, que o motivo pelo qual Deus não quis levar o povo pelo caminho mais curto, lá para a Terra Prometida, saindo do Egito, era evitar confronto com os filisteus e o povo então se revoltar e querer voltar. Isso já nós já tratamos. Mas havia um motivo adicional pelo qual Deus quis que eles tomassem um caminho mais longo, inclusive mudassem de rota, como vamos ver aqui até o versículo 4. Êxodo 14, de 1 a 4. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que retrocedam e se acampem defronte de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon. Em frente dele vos acampareis junto ao mar. Então o faraó dirá aos filhos de Israel: estão desorientados na terra. O deserto os encerrou. Endurecerei o coração de faraó para que os persiga. E serei glorificado em faraó, em todo o seu exército. E saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Eles assim o fizeram. Vamos ler até o 10, o 9. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de faraó e dos seus oficiais contra o povo. E disseram: que é isto que fizemos, permitindo que Israel nos deixasse de servir? E aprontou faraó o seu carro e tomou consigo o seu povo. E tomou também 600 carros escolhidos e todos os carros do Egito, com capitães sobre todos eles. Porque o Senhor endureceu o coração de faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram afoitamente. Perseguiram-nos os egípcios, todos os cavalos e carros de faraó, e os seus cavalarianos e o seu exército os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Pi-Hairote, defronte de Baal-Zefon. E chegando o faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Fiquemos aqui. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pela Tua palavra tão antiga e tão atual, tão forte, viva e eficaz, mais penetrante do que a espada de dois gumes. E que essa espada penetre na nossa alma, no nosso espírito, nos edifique, nos ensine valores para viver hoje, no dia de hoje. E esse pedido seria igual se nós vivêssemos em qualquer outro lugar do mundo, qualquer outra língua, em qualquer outra cultura, mas a Tua palavra é universal, é eterna, e esse pedido seria exatamente o mesmo em qualquer lugar do mundo hoje. E com a Tua palavra aberta, do mesmo jeito, em qualquer língua. Em nome do Senhor Jesus Cristo, pedimos e agradecemos pela nossa edificação. Amém. A chance de faraó já havia passado durante todo aquele embate entre faraó e, posso dizer, Deus, Deus através de Moisés e Abraão, Moisés e Arão, irmão dele. E várias vezes a gente vê que o faraó endureceu o seu coração. Aí combinava uma coisa com Moisés e não cumpria. Aí dizia: faraó endureceu o seu coração. Lá pela quinta ou sexta vez, aí nós lemos a primeira vez, Deus endureceu o coração de faraó. Uma mudança muito interessante. Mostrando endurecimento de duas fontes, do próprio coração humano e endurecimento da parte soberana de Deus. O fato é que agora diz: endurecerei o coração de Faraó para que os persiga. Deus agora assumiu totalmente o controle do coração de Faraó, os pensamentos de Faraó, as decisões de Faraó, os motivos de Faraó. Agora Deus assumiu, foi tudo. Como se dissesse: Faraó já exerceu a sua chance de se arrepender e de amolecer esse coração, agora é comigo. Então, Deus, quando Ele quer, Ele é assim. Ele vai fundo na sua soberania, e Ele coloca o que Ele quer, e coloca o pensamento dentro, e a conclusão, e faz do jeito que Ele quer. E de uma maneira tal, e que em momento nenhum, a responsabilidade daquela pessoa, por aqueles pensamentos, aquelas conclusões, aquelas decisões, continua intacta. Como é que pode? Deus coloca soberanamente dentro o pensamento, o plano, o projeto, as conclusões, e ao mesmo tempo Deus responsabiliza a pessoa pelas mesmas coisas, pensamentos, decisões que Deus aqui colocou. É assim. É assim. Ah, pastor, eu não entendo. Você desculpe aí, eu não entendo. O senhor tem muito estudo, peraí, você acha que eu entendo? Não chego nem perto de entender. Eu não entendo, não. E se eu estudar mais 20 anos, mais 40, mais 100, enquanto estiver nessa terra com essa mente aqui, cada vez piorando mais pela idade, não vou entender isso nunca. Mas é. E se você quiser entender, coitado de você, crente ou não. Aliás, não sendo crente é coitado em qualquer situação. Mas sendo crente mesmo já salvo, mas que quer entender coisas entendíveis, você vai patinar. E deixar de avançar pela fé. E à medida que você avança pela fé, Deus dá conhecimento para você mais profundo das coisas dele. Deus não gosta de teimosia. Então, quando o crente empanca, não se admira de Deus permitir que o crente ande para trás. E vai ficando, vai andando por caminhos que ele percorreu muito antes, quando estava crescendo. Mas empancou. Então, não empanque com as coisas que você não entende. Creia e toque para frente, louvando a Deus e dizendo a Deus: Senhor, me ajuda. Eu sou muito racional, infelizmente, sou muito inteligente. Infelizmente, me deixa inteligência demais, aí eu quero entender tudo, não consigo. Me ajuda na minha grande inteligência, aí vai uma ironia grande contra si próprio. Tudo bem. Deus assumiu o controle e pronto, sobre o coração de Faraó. Agora veja como esse Deus é benigno. Quando ele diz aqui: endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército. Esse glorificado é: agirei de tal maneira que verão o meu poder, verão a minha força. E como é que ele vai agir? Agirei, serei glorificado com o que eu vou fazer. E o que é que ele vai fazer? Só vamos ver na próxima pregação, não hoje, guarde para a próxima. Mas você é glorificado naquilo que eu vou fazer. E eu acho um espetáculo final do versículo 4. E saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Deus não desiste de alcançar o coração dos egípcios. É impressionante, e eu chamei a atenção disso várias vezes ao longo das pregações até aqui em Êxodo, que Deus estava sempre envisionando, tendo como objetivo alcançar os corações, começando com o Faraó, mas não parando em Faraó, e nem parando nos logo abaixo de Faraó, nas autoridades de Faraó, mas no povo todo. Algumas vezes nós lemos isso, Deus interessado no povo, que o povo soubesse que ele era Deus. Eu cheguei a dizer, isso aqui foi uma campanha evangelística de Moisés, o nome evangelístico que ninguém usaria naquela época, mas foi. E Deus sempre está em campanha evangelística contra o pecador, querendo levar misericórdia, querendo mostrar a compaixão dele, querendo o melhor para as pessoas. Esse é o caráter do nosso Deus. Então é impressionante como Deus não desiste. O povo já tinha saído de Israel, já tinha ido embora, nada deu certo, de acordo com os planos de Faraó. Deus teve que intervir de uma maneira poderosa, de uma maneira dura, difícil, com mortandade, com morte de milhares de pessoas, de filhos primogênitos, sem falar nos estragos na terra que tudo aquilo causou. Mas tudo aquilo, no fim, Deus teve que realmente apelar para o poder puro. E Faraó, mande o povo sair. E ele fez, mandou o povo sair. Os oficiais do Faraó também desistiram e vão. As mulheres deram joias para as israelitas. Vão. Pronto, mas como um alívio. Então seria o caso de Deus dizer: encerrei com o povo do Egito, pronto. Tiveram a chance deles, não acataram o meu povo, mandaram embora como um alívio mesmo, e não porque quiseram, não de coração, foi na marra. Então pronto, povo, agora vocês vão só suportar a minha ira, porque vocês não acataram coisa nenhuma que veio de mim através de Moisés. Claro que a ira, eles vão suportar a ira de Deus, o pecador sempre suporta a ira de Deus, não tem jeito. Mas, observem como Deus não desiste. Não desiste. E eles vão saber que eu sou Deus. É isso que eu quero. E esse saber que é Deus, tem duas maneiras de saber que é Deus. Ou se convertendo esse Deus, ou suportando a ira que vem desse Deus. Tem duas maneiras aqui, mas esta primeira é a ideal, é a que está no coração de Deus. A gente não entende, falando em não entender as coisas de Deus, outra passagem que a gente não entende, é que Deus gostaria que todos os homens fossem salvos. É impressionante ter isso na Bíblia. Ah, ele gostaria, por que ele não salva? Vai perguntar a ele, porque a mim ele não respondeu, e nem nas Escrituras. Ele deixa a soberania dele na mão dele, e novamente aquilo, a soberania dele, e o homem é culpado porque não aceita a salvação em Cristo. Pronto, lado a lado aqui. E Deus ainda diz: e por mim todos seriam salvos. É impressionante. Algo assim. Há algo no coração de Deus que deseja a salvação de todos. E há algo nas decisões dele que ele não salvou todos, não elegeu todos, porque ele não quis. Então, se isso dá um nó na cabeça da gente, bendito nó. Nós vamos tentar crescer com esse nó, não o contrário. Mas eu quero, então, antes de continuar, irmãos, observar a obstinação de Deus em querer que o povo do Egito o glorificasse e o reconhecesse como Deus, ou de uma maneira, ou de outra, ou aceitando a palavra de Deus e o próprio Deus e se convertendo a Deus, ou vendo o poder de Deus e glorificando realmente, vou dizer, a força, mas por força do que é óbvio aos olhos da pessoa. Faça com que as pessoas glorifiquem a Deus na sua vida. Se comporte de uma maneira tal, fale de uma maneira tal, que Deus seja glorificado na vida dessas pessoas. Como? Não sei. Deixe isso com Deus. Claro que o mais óbvio que poderia dizer logo era: ora, que Deus seja glorificado, a pessoa se convertendo a Cristo. Claro, e é uma festa para um crente, quando um amigo, um parente, alguém para o qual você falou o evangelho, se converte, a pessoa glorifica a Deus, se arrependendo dos seus pecados e tudo mais. Mas não, essa não é a única maneira de glorificar a Deus. Deus é glorificado quando o pecador endurece também e ele exerce a sua o seu direito de justiça como juiz de todo o universo, e Deus é glorificado naquilo também. Muito bem. É interessante que Faraó diz: que é isso que nós fizemos, permitindo Israel ir. Como se Faraó tivesse descoberto que ele cometeu um grande erro. Eu fiquei doido em deixar esse povo sair? Mas não, ele agiu corretamente e com bom senso quando permitiu o povo partir. Claro, Egito estava destruído. Os primogênitos mortos. E Deus ia parar onde? Ele não tinha mais dúvida, Deus ia parar onde ele quisesse parar. E depois dos primogênitos, seria o quê? E vai destruir aqui tudo, não vai deixar nada, nem um mosquito vivo. Ficou óbvio. Então, tudo bem, foi por força de circunstâncias, mas foi por pressão. Mas o fato é que, finalmente, Faraó agiu com bom senso, com juízo. Pois vá, antes que termine tudo aqui, porque nossos filhos mais velhos já morreram. Mas agora ele volta à cegueira. Impressionante. A dureza de coração deste homem o mantém cego. Ele tem uns lampejos assim, depois volta. É impressionante. Ele só se lembra de uma coisa: do serviço que ele perdeu com a partida dos escravos judeus. Perdemos o serviço. E agora os ministros dele, os grandes dele, voltaram a apoiá-lo também. É mesmo. E assim é a dureza de coração. Deforma a maneira de ver. Eles agiram corretamente. E agora acharam que agiram errado. A dureza de coração faz com que o certo pareça errado e o errado pareça certo. Dureza de coração cega. Já ocorreu de você ter agido, você crente, ter agido com prudência, fidelidade a Deus, e as coisas não andaram exatamente como você planejava, e você começou a questionar: valeu a pena eu ter me comportado daquele jeito? Fiel? Fiel! Fui fiel a Deus. Mas parece que essa fidelidade não foi muito apreciada, sei lá, parece que não foi nem percebida por Deus. Sei não. E eu acho que isso não é tratamento que se dê a um crente fiel, como eu tenho tentado ser com toda a minha sinceridade, todas as minhas forças. Vale a pena? Está começando a cegar. Quando o crente começa a pensar assim, está começando a embaçar a vista. Porque nunca, jamais é para um crente enxergar uma coisa que é correta e chegar como errado. E nem vice-versa. Mas agora eu estou no exemplo é disto, que é o exemplo de Faraó. Ele fez o que era certo, aí depois fica louco com ele próprio. Como é que eu fiz um negócio desse? E ele fez corretamente. Então tenha muito cuidado com esse tipo de sinal de dureza de coração. E isso é perigoso e pega qualquer um de nós. Quando você começa a ver uma espécie de um arrependimento, de um lamento, não vale a pena não ser tão fiel ou coisa desse tipo a Deus. Muito cuidado, porque vale. Aí lá vem os faraós, o faraó com seus exércitos. E é impressionante os detalhes aqui de quantidade de carros, de cavalarianos e tudo, foi uma força grande para perseguir os judeus. E eu fico imaginando a quantidade de soldados com lágrimas nos olhos, se lembrando do filho morto em casa, mulher chorando com os irmãos, quantos soldados deste aqui que estavam cavalgando a toda por ordem do faraó deixaram em casa o filho morto, mas foram, como Satanás ilude, tenta, cega. Aquele povo, é óbvio, qualquer criança que lê a história de Êxodo até aqui, não é possível. Eles ainda foram atrás do povo, daquele Deus, não vou dizer nem daquele povo, que é um povo muito poderoso, tal, era nada. Mas o Deus deles, esse que era o problema. Problema para os egípcios. Espera aí, esses egípcios ainda estão atrás deles. Como é que pode? Pois é, como é que pode? Satanás encontra terreno fértil no pecador que se deixa levar. E todos nascemos pecadores, então todos somos alvos fáceis para o diabo. Basta olhar o mundo em qualquer época da existência dele, depois que o pecado entrou em Adão, basta olhar, qualquer época, escolha aí a época, o local, o país, o jornal, o blog, pode escolher. Hoje, de 500 anos atrás, pode escolher. O mundo sempre estará praticando coisas, e os grandes do mundo que o senhor diz, não pode. Não aprenderam, não. É incrível. Os homens do ano 1000 não aprenderam com os do ano 800, e os de 1500 não aprenderam com os do ano 1000, e os de 2000 não aprenderam com os de 1800. Não aprenderam, não. E do mesmo século. Do mesmo século. Não aprenderam 30 anos atrás com a Guerra Mundial. E antes da Segunda Guerra já tinha havido outra. 20 e poucos anos antes, não é possível. Pois é possível sim, porque com um pecador que se entrega para os enganos do diabo, não há limites de crueldade, de burrice, de estupidez, de intolerância, de irrazoabilidade, não há limites. Se o homem se acha muito inteligente, muito científico, muito organizado, muito descobridor das coisas, e é um tremendo de um tolo nas mãos de um diabo que faz marionete dos ricos, dos poderosos, dos grandes deste mundo aí. Mesma coisa. Então lá vamos com Moisés, 1.500 anos de Cristo, 3.500 anos atrás. Está aí, alguém olha e diz, como é que pode? Esse exército está perseguindo. Eles estão lutando uma batalha perdida. Não é óbvio? Pois é. O homem obstinado luta por uma causa perdida. Ele sofre danos, tem provas do poder de Deus à sua frente, mas segue o caminho insensato. Essa é a história da humanidade sem Deus. Ah, mas foi Deus quem endureceu. Já expliquei que o homem é responsável pelo próprio endurecimento, não vou mais comentar. E o diabo é outro elemento altamente responsável pelo endurecimento do coração dos homens. Versículo 10. E chegando o faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Imagine o susto dos israelitas que pensavam que tinham se livrado dos egípcios. Finalmente temos aqui um alvará do faraó, autorização para partirmos, que tinham uma poeira enorme, aumentando, chegando mais perto, e eles entenderam o que estava acontecendo. Reação aparentemente boa. Versículo 10, não foi? É que, então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Ótimo, é o que era certo. Quer dizer, mais ou menos, porque o versículo 11 tem, disseram a Moisés, será por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá para que morramos neste deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso que te dissemos no Egito? Deixa-nos, para que sirvamos os egípcios? pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. No deserto. Pois é. Talvez esteja se referindo aqui a alguns momentos em que a situação estava crítica, inclusive quando o faraó aumentou a carga sobre eles e houve momentos de reclamação, nós lemos, inclusive, ao longo da história. E o povo, é curioso dizer que o povo clamou ao Senhor, a gente acha bonito, mas logo vem o conteúdo do clamor e o espírito desse clamor. E ali era a primeira de uma longa série de murmúrios terríveis, de ingratidões que Moisés ia ouvir por 40 anos no deserto, especialmente no começo. Duas lições. Só o fato de alguém clamar a Deus não significa muita coisa. Então, se eu tivesse parado no versículo 10, e o povo, quando viu os egípcios chegando, o povo clamou ao Senhor, para, vamos orar, agradecer a Deus, pela fé daquele povo, em clamar ao Senhor. Quando vê o 11, mas que clamor horroroso. É para isso que eles clamavam a Deus? Então, alguém dizer que ora muito, isso é uma parte. E que conversa com Deus, e que pensa muito em Deus e coisa assim, pode ser queixa pura, inconformação, ingratidão, cobrança indevida, quer dizer muita coisa quando alguém fala que louva a Deus e que glorifica a Deus e que ora a Deus. Muito bom que louve, glorifique e ore, mas como? E qual é o conteúdo deste louvor, desta glorificação? E obviamente, não preciso dizer, que o espírito de murmúrio é altamente, altamente ofensivo a Deus. Altamente. Sempre. Eu não vou, já quero encerrar, não vou aprofundar essa questão de... Porque tem o lamento não tão ofensivo e tem o murmúrio ofensivo. Esse é dos ruins que nós vemos aqui, e vamos ver várias vezes ainda. Versículos 13 e 14. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temas, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Então, a agressividade dos israelitas era errada, claro, a ingratidão, mas o pânico deles era compreensível, porque a situação crítica, o mar na frente, o exército atrás, e todo lado deserto, talvez alguns montes aqui e acolá, mas estavam perdidos mesmo, em termos de estratégia e tudo, estavam liquidados. O que fazer? E Moisés diz uma das frases mais bonitas que eu acho na Bíblia: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Ele dá a solução: não façam nada. A solução é não fazer nada, em termos externos. Mas em termos internos, tinha uma outra solução, ou uma companhia para a solução externa de não fazer nada. Não façam nada, mas dentro do coração de vocês eu quero calma. Olha, isso é fundamental. Fundamental para um Deus que vê o coração. Calma. Não se apavorem. Está aqui escrito. Não temam. Quietos. Deus fará um grande livramento. E aqui é um segredo enorme para momentos difíceis, de impotência nossa, quando já fizemos tudo o que estava ao nosso alcance, tudo se fechou, não tem saída, como era exatamente o caso deles lá. Aí vem a atitude de não tema. Confie, confie. Confie em quê? Vou dizer em quê? Na palavra de Deus e no caráter de Deus. Porque dizer confia na palavra de Deus é extremamente preciso, correto e é básico. Porém, a palavra de Deus não vai ter muitas respostas para a sua vida particular, talvez nenhuma resposta. Vai ter resposta para a sua vida, mas a do irmão, mas a do outro, para o crente em geral. Aí tem muitas respostas. Salvação e tudo, céu, vinda de Cristo, tudo, inferno, tudo lá. Justificação pela fé, está tudo lá. Mas resposta pessoal para a sua vida fica meio inócuo, meio sem sentido. Não, pastor, eu estou apertado aqui por tudo que é lado, não é negócio de salvação, que eu sei que sou salvo, vou para o céu. Não. É o negócio do meu emprego, pastor. E na hora H, em que eu fui demitido, o menino adoeceu, parece que o negócio é sério. E a mulher está deprimida, e pastor, enganchou. Aí o senhor diz, crê em Deus. E eu abri a palavra de Deus para lá, para cá, fechei os olhos, abri em Salmo. Não, faço isso não, eu fiz. Abri e bateu lá em Deuteronômio, li um versículo, apliquei para mim há 2 dias, não deu resultado nenhum, parece que não tinha nada a ver com o contexto. E eu vou crer em Deus como? Na palavra dele. Mas a palavra dele está aqui, abre um versículo aí e me mostre. Para a minha vida. Não veio mostrar que Deus me ama. E para mim, o outro crente, o pastor, sei lá, o que for, vai dizer assim. Vamos fazer o seguinte. Confie no caráter de Deus. Isso equivale a dizer, confie na soma dos atributos desse Deus. E embora ele não tenha uma revelação para você do problema do seu emprego, da saúde do seu filho, da depressão da mulher, não tenha uma resposta na Bíblia, mas a Bíblia diz que o seu Deus, o Deus do Senhor Jesus Cristo, é um Deus de amor. Ou não diz? Diz. E misericórdia. É. E compaixão. E que só quer o seu bem. Não, mas eu não entendo. Para! A compreensão dessas coisas, do aparente desequilíbrio entre a desgraça que você está chamando aí da sua vida e essas maravilhas do caráter de Deus, e a compreensão disso faz parte da sua fé. A Bíblia em algum momento manda você compreender essas aparentes discordâncias? Não. E a palavra manda fazer o quê? Crer. E confiar que Deus, de fato, tem esse caráter. E quem tem um caráter assim, não pode fazer o mal a ninguém. Especialmente um filho dele pela fé em Cristo, como você é. Então, não tenho passagem para lhe mostrar específica, e é um erro ficar buscando passagem para forçar e aplicar numa situação. Muitas vezes não tem mesmo. Eu prefiro aconselhar pessoas muito mais na base de conceitos bíblicos e propósitos de Deus, conceitos, padrões de Deus, do que versículo A, B ou C. Eu sou meio cismado. Um conselheiro que só sabe aconselhar com um bocado de versículo na frente, uma tabelinha de versículo, tome versículo. E eu já vi, não todos, obviamente, mas já vi, livros de aconselhamento em que o versículo tal... Eu sou exigente com exegese, vou lá, e não está escrito isto. Se eu fosse o aconselhado aqui, eu caía fora. Porque a Bíblia não está dizendo isso. E o pastor, o conselheiro, manda eu ler isso aqui, não tem nada a ver. Manda eu ler sobre o amor de Deus, é muito melhor. Bondade de Deus, misericórdia. Essas coisas conceituais são muito mais importantes para a vida do crente. Duas observações e eu termino. Se fizer qualquer coisa quando você deveria ficar quieto, você vai atrapalhar tudo. Ok? Imagine os israelitas saindo correndo, cada um para um lado. A confusão que ia dar, o caos ia se dividir. Presa mole para os egípcios. Não que eles queriam matá-los. Os egípcios não queriam matá-los. Eles queriam o quê? Escravizá-los de novo e levar para o Egito. Porque ele não queria só matar e acabou. Não, porque eles continuariam sem mão de obra do mesmo jeito. Eles queriam a mão de obra deles, dinheiro. Vai atrás das coisas ruins, que está lá o dinheiro. O dinheiro, a produção, negócio, coisa. Era o que estavam interessados, era na mão de obra barata, para não dizer de graça deles. Então, eles iriam se dividir em vários grupinhos e ser rapidamente pegos novamente no laço. Não faça nada na hora de não fazer nada. Se fizer, atrapalhe. Claro, você não vai abusar disso. Irmão, estamos precisando tanto de você na igreja, estamos com um problema lá que você, com seus dons, você pode ajudar muito. Pastor, eu aprendi a não fazer nada. Como é, meu irmão? Ele até mensagem do senhor gravada aí, o senhor quer ouvir? Faça nada. E eu morro de medo de fazer e atrapalhar. Depois daquele dia que o senhor disse aquilo, vamos dar a nossa escola dominical. Não! Porque pode ser, as aulas podem ser ruins, então eu não, vou atrapalhar. Pronto, agora eu passo o dia todo inquieto, vou ficar quieto até o dia de ir para o céu. Não faça isso não, por favor, a igreja fecha desse jeito. Então você não vai abusar disso, peça sabedoria a Deus. Então até aqui Moisés garantiu a eles o quê? Que os egípcios seriam aniquilados por intervenção de Deus. Mas como Moisés? Ele não disse, até aqui ele não disse. De que forma? Não disse. Depois, Deus revelou a Moisés e disse, e fez e agiu como vocês vão ver. Então, é um testemunho belíssimo de Moisés como líder, quando diz, não temais, fiquem quietos, e vede o livramento que o Senhor hoje fará. Esses egípcios vocês nunca mais vão ver, vão morrer, porque Deus vai matá-los. Mas como isso? Fique quieto. Interessante que isso pode ser muito frustrante para um liderado. Ouvir de um líder, fique quieto, não faça nada. Isso é lá líder. Vamos depor Moisés imediatamente e botar um líder que preste aqui, porque um exército atrás de nós aqui, um mar na frente, deserto tudo que é lado, e vamos ser aqui perseguidos. Ele nem sabia que não iam ser mortos, mas mesmo sendo morto ou escravizado, eu não quero troco. Tira esse e bota um que deu uma solução, porque a solução de Moisés é, fique quieto. Pois é, então o líder tem que saber a hora, também, obviamente, orientado pelo Espírito Santo, estou falando de líder de igreja, dizer-se, quietos, ninguém faz nada. E um dos trabalhos mais difíceis de um pastor é acalmar crente, pegando fogo, de uma maneira errada. Faça isso, disciplina o fulano, chama o ciclano, assim não pode, vamos fazer assado. É difícil para o pastor dizer, calma, calma, tenha hora, não faça nada, deixa Deus nos orientar e mostrar o que ele vai fazer. Deus não nos livra de dificuldades, irmãos, nem nos promete isto, mas podemos e devemos enfrentar as dificuldades com calma, às vezes sem fazer nada, às vezes fazendo, depende, claro que tem a hora de... Os profetas, Deus dizia, levanta de madrugada e vá. Quantas vezes está lá escrito? Madrugada. Deus mandava os profetas se levantarem. Trabalhar duro. Tinha hora, e tinha hora de dizer, não faça nada. Então, isso é a orientação de Deus. Mas, seja como for, tenha calma, dentro do seu coração, e creia na palavra de Deus, nas coisas que Deus tem para todos os crentes. Quando ela não tem a palavra de Deus, coisas para a sua vida pessoal, que não vai ter, na maioria dos casos, na totalidade, confie no caráter de Deus. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude a absorver essas lições dela, palavra de Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, amém.